Caros companheiros, rogando para que a paz do Cristo planetário envolva a todos neste momento e sempre, mais uma vez aqui nos encontramos para esta pequena tarefa de auxílio aos nossos irmãos terráqueos que se encontram abandonados nos astrais inferiores da Terra e que necessitam ser recolhidos o mais rápido possível dentro do programa do Cristo planetário. Jesus, o Mestre desta terra e de muitos outros orbes, está sempre à frente, como já dissemos várias vezes, deste trabalho e de muitos outros neste momento de transição planetária. Muitos duvidam que isto seja possível, muitos não acreditam nisto, mas o Cristo, mesmo no alto da sua superioridade espiritual inequívoca, sempre se coloca junto àquele que sofre, aquele que necessita do amparo, do auxílio, de uma mão que o carregue para a luz. O Cristo está sempre na orientação deste tipo de trabalho, caros companheiros, sempre. Sempre orientando, sempre distribuindo as diretrizes básicas para que a Terra cumpra a sua função universal. Como um dos espíritos criadores do orbe, é necessário que ele faça isso, e é o que ele sempre fez, desde muito, desde os primórdios deste orbe. Jesus é um dos guias deste sistema solar. Ele impera há muito tempo sobre o sistema solar, como também cuida de vários orbes em outros sistemas, pois que já atingiu um grau tal de expansão consciencial que consegue fazer isto ao mesmo tempo. Muito bem, caros companheiros, em nome então deste Cristo planetário para o qual estamos aqui reunidos, precisamos sempre nos lembrar de que a sua tarefa, feita há muito tempo aqui neste planeta, deve permanecer ainda por muito tempo, deve transformar os corações e mentes daqueles que se encontram perdidos com falta da espiritualização, extremamente materializados. Que a paz deste Cristo planetário envolva a todos agora e sempre. Muito bem, caros companheiros, nesta noite vamos continuar a nossa tarefa já de algumas semanas, que está se encerrando, viu? Nós vamos procurar terminar tudo isso antes do espaço que vocês irão se recolher, porque é necessário também se recolher, é necessário parar para meditar, para pensar no futuro e preparar o futuro, é planejar o futuro. Nós que vivemos em outros orbes, sabemos da necessidade da preparação, do planejamento bem feito, para que os resultados sejam recolhidos da melhor forma possível, como este pequeno trabalho está planejado há muito e está surtindo seus efeitos, sim. Não é um trabalho grande, mas nada que é muito grande possa transformar tudo. É necessário que a transformação também ocorra nos pequenos atos, nas pequenas atividades do dia a dia. Caros companheiros, vamos então nos preparando para o deslocamento até a nossa nave de transporte arcturiana, que já está pronta para receber a todos nós, este grupo de encarnados e desencarnados que realiza esta tarefa em nome do Cristo planetário. Estamos colocando os trajes de proteção extremamente necessários para o lugar para o qual estamos designados. O comandante da nave já vai dar a ordem de partida, apenas estamos aguardando mais alguns companheiros que vão se juntar, que se colocam também nesta tarefa de auxílio. Muito bem, o comandante já vai dar a ordem, nós vamos então nos deslocando até a nossa base, no local que já conhecemos, não é? A nave já vai se posicionando na sua base, nós vamos nos preparando para nos unirmos aos batedores que nos aguardam para mais uma jornada de tarefa naquele local da cidadela. Vamos então nos agrupando, vamos nos deslocando, sempre pelo mesmo caminho, até a chegada às portas da cidadela. Aqueles que conseguem observar a estrutura antes imponente, né? Agora está um tanto quanto avariada. Mas a entrada é a mesma. Nós vamos penetrando no ambiente inicial, que é sempre o mesmo, para assim nós irmos nos deslocando pelos caminhos interiores. Nós vamos voltar àquele espaço das semanas passadas, onde temos as entidades emparedadas, ambiente bastante complexo, muito negativo. Por isso, dos trajes mais apropriados, mais reforçados, são necessários. Vamos assim nos aproximando do local. Uma parte que ainda falta ser acionada, ser atingida para a nossa equipe. Os arcturianos insectoides já aqui se encontram também. Já preparam as cápsulas. As entidades são bem mais complexas do que em outros lugares. Vamos então assim, já mentalizando a ação de retirada desses irmãos através da ação dos insectoides, principalmente, extremamente hábeis neste tipo de tarefa. E nós vamos dando o apoio através das nossas energias. Vamos observando e mentalizando energias que favorecem o desligamento dessas entidades. Abramos os nossos corações e mentes nesta doação de apoio, de amparo a estes irmãos que vão sendo descolados das paredes, colocados nas cápsulas de transporte, levados para a nave. O trabalho vai sendo feito rapidamente, as paredes também vão sendo dissolvidas à medida que as entidades vão sendo coletadas, retiradas dos locais, e as paredes vão sendo transformadas, diluídas, higienizadas, saneadas de todas as formas. Continuamos a nossa doação. Enquanto as equipes de saneamento vão atuando rapidamente também sobre as paredes, fazendo a dissolução de tudo aquilo de negativo que exista, determinados equipamentos vão chegando também ao local. São máquinas, podemos assim dizer, de limpeza. Este local é extremamente rústico, negativo, incrustado de várias energias extremamente pesadas. A limpeza se faz necessário com equipamentos específicos. grandes áreas vão sendo higienizadas, os irmãos que aqui ainda permaneciam foram devidamente retirados. Existe ainda um local onde precisaremos, no futuro, se possível, na próxima semana, realizar a higienização, porque deste ponto para frente é apenas a eliminação dessas energias mais pesadas, já que o local, após várias intervenções, já está mostrando os sinais de dissolvimento total, que é o objetivo desta tarefa de semanas em que nos encontramos. O objetivo é o saneamento total desta grande área. A história deste local é bastante complexa. Aqui tivemos algumas interferências extraterrestres, tivemos a composição de algumas raças que aqui se reuniram e que deixaram esta região conforme encontramos. Passará pela sua devida transformação dentro do trabalho proposto e dentro das atividades do grupo na higienização planetária. Desta forma, agradecemos o trabalho daqueles que se propuseram a ajudar eliminar esta área do astral, extremamente negativa, danosa para a saúde planetária, para a saúde espiritual planetária. Muito bem, caros companheiros, vamos então. Depois desta intervenção feita, tivemos algumas atividades bem robustas de higienização no local, que já permitia isto. A maioria das entidades foi retirada, como dissemos, existe ainda um grupo sobre o qual não agiremos hoje. Vamos preparar primeiro a última ação sobre este grupo, composto de entidades específicas, cuja retirada deve ser preparada antecipadamente para não gerarmos problemas no trabalho. Então nós vamos já nos recolhendo, já feito tudo o que era para ser feito hoje, vamos retornar então à nave, seguindo os batedores, como sempre, voltarmos e concluirmos o nosso trabalho de hoje. Muito bem, já vamos nos aproximando da nossa nave. Vamos nos preparando para adentrá-la e realizarmos os procedimentos normais de higienização, retirada do traje e recuperação energética daqueles que necessitam serem recuperados no dia de hoje. Todos vão sendo energizados. Vamos aguardar mais alguns instantes, enquanto as atividades de recuperação vão sendo realizadas pelos arcturianos. Vamos assim iniciar o procedimento de retorno ao ponto original da nave. Muito bem, a nave já se encontra no ponto original. E vamos então, cada um retornando ao seu espaço, para dar um seguimento ao nosso trabalho de hoje com os relatos daquilo que observaram. Irmão Fábio poderia relatar o que observou?
Bom, a gente descendo lá naquela trilha, né? Essa é uma trilha, sempre descendo. Lá com os guias, sempre uma equipe grande, né? Eu prestei mais atenção na equipe. E aquele portal, né, que era enorme, ele sobressaía ao local, né? Ele parece sedimentado com o mesmo formato e mesma textura do local, então você quase não percebe ele.
Né? Percebe mais, né?
Tem lá a saliência dele lá, mas não tem mais aquilo que ele tinha antes.
Não tinha mais a impotência.
Isso, aquele que destacava no meio lá, né?
Não, ele foi já bem, como dizemos...
Apagou-se o brilho que ele tinha.
É, comprimido, sugado, né? Que é o que tem que ser feito.
Sim, agora ele faz parte da paisagem, não tem mais... algo que separe alguma coisa. Aí a gente entrou num lugar difícil de visualizar, porque é muito grande, né?
Escuro. Escuro, né?
Até a gente chegar a uma determinada parte, você começa a ver uma certa movimentação das paredes, aquela silhueta, um certo brilho que você consegue perceber que tem alguma coisa orgânica ali se mexendo. E aí começa as retiradas ali, né, utilizando novamente aquela técnica que eles têm, principalmente os arturianos, a esfera, né, que foi falado, eu lembro da esfera agora, que ele parece que é móvel que a gente tem aqui e vai na hora usando ali, tanto para retirada quanto quando coloca no, na cápsula. E aí eu consegui observar, muito difícil observar o Marturiano, uma roupa meio azul assim.
Conseguiu?
E aí ele tem um olhar bem austero.
Olhos grandes, né?
Alto. Era alto.
Esguio,
né? Isso. Aparentemente forte, assim, mas não era largo, era fino.
Fino. Esbelto, né?
Isso. Tinha. Não é aquela roupa colada, assim, os caras sempre colocam, assim, né? Não é uma roupa. Aquele tom azul, né? Um olhar bem austero. E próximo ali tinha um insectoide. Então tinha um olhar muito penetrante, parece que era para você estar tá lendo você inteiro, né? E muito sereno também. Ele tinha uma cara de ser o responsável por todos os outros insectoides.
É o capitão.
É, ele tinha uma cara bem, uma cara de muita confiança. Assim.
Muito bom o irmão ter enxergado alguns elementos, viu?
É, eu impressiono o poder deles, né? Bom, é aquele processo de sempre, eles são muito rápidos, né? A parte escura ali, uma movimentação muito grande, eu olhei o entorno, tinha outras entidades, né? Tinha o pessoal que nos guiou, tinha acho que alguns animais ali, acho que eram uns batedores.
Sim, havia muitos batedores especializados para a região. Como dissemos, uma região complexa que necessita de pessoas, seres com muita experiência nas atividades no local. Então são extremamente úteis os batedores, para não cometermos erros.
E no geral é um grupo que transmite muita confiança, né? É um grupo grande, muito técnico, né? Uma série de coisas, uma série de qualidades aí, né? E realmente um local imenso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ali acho que a gente retornou. É claro, desde sempre. Aí chegou até o local da nave. É, tinha uma roupagem aparentemente pesada. A gente não sente peso, mas tinha um aspecto pesado. Foi retirada. Eu entrei num lugar. Uma coisa pequena, né? Só cabe uma pessoa ali, parecia uma
cápsula.
É, uma cápsula, né? Parecia uma sauna ali dentro. É que começou a gente sair fumaça, um negócio de laranja. E para fazer limpeza. Ah, lembrei outra coisa dos aparelhos que eles usavam lá para fazer limpeza, por um tubo grande.
Sim, máquinas.
E,
né?
É, umas coisas grandes que eu nunca tinha visto isso aí.
Como se fosse uma espécie de tratores, né?
E aí eles soltavam um negócio ali que é limpando tudo ali.
Sugadores.
É, e não tem. O movimento, não é o mesmo movimento que você vê de fumaça, de, né? Parece que tem forma, parece que ela tem vontade própria. Assim. E vai fazendo uma limpeza.
Que vocês chamam de inteligência artificial, que já é dominada pelo nosso grupo há muito tempo. Essas máquinas são um exemplo disto. São máquinas quase que autônomas, né? Como dizem, que trabalham a partir da programação pré-estabelecida, com uma capacidade até de mudar algumas diretrizes de forma que o trabalho seja realizado.
Então é a primeira vez nessa questão de auxílio, de resgate, que eu vejo máquinas relativamente grandes ali fazendo.
Por causa da região, é por causa do tipo de estrutura que nos deparamos, porque é uma estrutura diferente. Existem outras no planeta Terra? Acredito que sim, é necessário uma pesquisa. Mas ali que foi o objeto do trabalho, realmente a complexidade da região, foi dito aqui, não sei se perceberam, a descrição parcial daquilo que gerou isso, em determinado momento da tarefa, que vai ser motivo de estudos mais tarde, aqueles que se interessarem. Então, essas máquinas foram necessárias para o tipo de ambiente que encontramos e são bastante eficazes para este tipo de ambiente.
Bom, aí depois desse uso que eu vi das máquinas, a gente, bom, eu já tinha falado da minha limpeza, cor laranja, e aí encerrou.
Muito bem, eu não tenho alguma pergunta.
Quem que é a equipe responsável que criou tudo isso aí, das entidades das células?
Foi colocado por uma entidade, não sei se percebeu, está gravado. Esta região, ela foi formada pela ação não de uma raça apenas, mas de algumas raças que estiveram no planeta Terra em épocas bem antigas e que ali estabeleceram, algumas delas, alguns pontos de, como podemos dizer, de acampamento, uma palavra que entendem, né? Foram preparando essa região durante muito, muito tempo. Essas várias raças, insectoides do mal, porque existem, né? Outras raças que aqui estiveram, reptilianos, Greys, vocês conhecem essas raças que já tiveram algum tipo de conhecimento ou contato, e esta região serviu a muitos como ponto de encontro, que foi se desenvolvendo durante os séculos, em tempos imemoriais da Terra, né? Tempos bem antigos, e ficou, essa região ficou e foi utilizada posteriormente por entidades que também vieram de longe e aqui se estabeleceram na Terra, que vocês conhecem como dragões, que também estavam utilizando toda essa estrutura complexa para atividades maléficas. A ação desses seres é conhecida de vocês, não é? Eles estão aqui ainda, não é? Vão ser retirados no momento certo, na época certa. Sabem que vão perder o poder que têm e nada mais podem fazer do que observar toda a tarefa de higienização que está sendo feita. Então, essa área tem uma história muito antiga, por isso que dissemos que aqueles que se interessarem no futuro em estudá-la poderão fazer. Mas é um ponto de encontro inicial de várias raças para depois gerarem um ambiente propício para atividades draconianas que lá se estabeleceram.
Isso aí.
Oriente Médio.
É, tu tá vendo bem.
Oriente Médio.
Tá vendo alguma coisa por ali, né? Uma coisa bem profunda.
Aquela região tem uma história de intervenções milenares. E ainda passará algum tempo, um bom tempo, para que seja totalmente saneada, viu? Será uma das últimas, pela complexidade do que lá acontece e aconteceu lá.
É, deu para ver uma estrutura muito lá no fundo, muito grande.
O Oriente Médio, nesta terra, representou um marco importante de várias coisas, inclusive o marco do mal. Inclusive isto.
Mas é isso. Obrigado.
Muito bem, irmão Daniel, gostaria de falar?
Sim, eu não tenho muito a relatar hoje, é mais depois de um relato tão, tão completo como o do Fábio, mas a única coisa que eu notei hoje é que meu traje foi diferente dos dias anteriores. Era um traje, tinha até um capacete rígido para mim, assim, lembrava um capacete de um piloto de corrida, alguma coisa assim, né?
Mais robusto, né?
Exato, exato. Diferente, né? Normalmente eu uso um traje que parece uma roupa de proteção biológica, né? Mas hoje foi um traje diferente.
Para proteção.
Fora isso, sim, sim. Mas fora isso, eu não tenho muito mais o que relatar. Eu vi o local, mas não vi tantos detalhes, né? De que já foi relatado. Então, fica só o relato de que o meu traje hoje que foi diferente dos dias anteriores.
Mas o irmão fez as doações necessárias, viu?
Sim, sim, eu sempre sinto isso. Eu sempre sinto que participo do trabalho, mas detalhes acabam fugindo, né?
Muito bem. Não tem nenhuma pergunta?
Não, irmão, muito obrigado.
Muito bem, caros companheiros. Agradecemos a atividade de todos. Esperamos nos encontrar breve para a conclusão deste trabalho. Muito bom. Na minha parte, né? O início sempre é o procedimento normal da roupa, né? Depois fomos lá para a base, aí realmente a tal da cidadela está diferente. Aquilo que parecia, vamos dizer, uma estrutura enorme, quase está achatada, né? E mudou a cor também, né? Acho que eu já falei, ficou meio a cor de lá, aquele negócio.
Perdeu a diferença.
Já não é. Aí nós entramos lá na entrada principal, né? E fomos lá naquele local que já estivemos, das paredes orgânicas, onde tem as entidades. Então foi feito o trabalho de retirada daquilo que faltava naquela parte. Pelo que eu percebi, tinha uma parte ainda. Foi feita essa retirada, mas eles continuaram já a fazer o dissolvimento lá daquelas estruturas lá, e aquelas umas máquinas lá, que foram atuando, né? E a gente, eu pelo menos fui fazendo a doação normal, de sustentação, né? Observando. Bastante movimentação no local. Eu não consigo ver as entidades, isso não dá para ver. Só vejo a mudança do ambiente. Né? Aí depois que foram colocadas essas máquinas e foi feita essa higienização, aí veio uma entidade e começou a falar sobre a área. Não sei se você percebeu. Começou a falar sobre a origem daquela área.
Está gravado.
Vai ver que vai ter um...
Ah, não, isso eu lembro.
É, vai ter um momento que tem um texto, assim, como se fosse um texto, que eu percebi que não era a mesma entidade.
Mas a minha pergunta, eu ouvi a entidade, porque na verdade ele falou de entidades que vêm de fora, criaram isso aí.
É. Né? Mas não é uma só.
Sim, mas eu que entendi que tinha mais coisa, por isso que eu perguntei. Tanto que ele acabou falando, ele falou que tinha os draconianos.
Sim, né? Sim.
Porque a energia é muito pesada.
É, como se fosse um. Sei lá, um. Não tinha lá. Fazendo uma comparação, Tem a Ilha dos Ladrões, lembra? No Caribe. Tem até filme, né? Que os ladrões se reuniam num lugar para fazer lá as trocas, não sei o que. É aquele lugar que eles se reuniam. É mais ou menos assim, pelo que eu entendi. Vinha a turma da pesada, eles se reuniam lá. Tá? E aí aquela área foi, cada um que vinha, acho que foi criando alguma coisa lá, pelo que eu entendi, né?
Não deu para entrar em detalhe, porque são coisas esticar demais.
Ele falou, olha, isso aí, se vocês quiserem se aprofundar, então, pode se aprofundar.
Sabe o que tinha lá, que eu vi, não dá para falar isso aí, então deu para entrar demais, né? E tinha artefatos lá que geraram essa vibração muito negativa, né? E eu tinha uma visão de cima, por isso que eu esperei ele falar onde é que estava esse negócio, porque vai que eu falo de outro lugar, né? Então essa região está assim, ó, você vê aqui, ó, aqui está o Brasil, né? Aqui está a África, e essa região aqui, o miolo aqui em cima, ó, né? Só que é como se você tirasse a parte, uma parte de cima. É da mesma forma que eu vi o planeta até cortado lá com os túneis. Ele tira a parte de cima, tem um buraco, tipo um funil escuro. Né? Esse buraco é do tamanho de um estado.
Né? Entendi.
É um portal muito grande.
Tipo um portal.
É por lá que a nave vai, entendeu? É muito grande.
Porque na hora que você perguntou onde que é, na hora ele falou.
Duas cabeças ali, uma falava assim, deve ser lá por conta da carga negativa que tem lá, né? A outra eu estava vendo, eu só queria confirmar. E chega lá embaixo, no funil, que é muito lá no fundo, isso é coisa assim, aí você tem que cortar a terra e ver lá para o fundo que é aquilo lá. Né? Você vai lá para o fundão, lá começa a entrar nesse...
Eu me lembro quando eu li Os Dragões. Em determinado momento do livro, ficou na minha mente, né, que a cidade do poder, que tem o vale do poder e a cidade do poder. O ponto original é no Oriente Médio.
Deve ser, porque os caras criaram uma tecnologia, uma vibração negativa que perdura até hoje naquele lugar.
E dali se espalhou, para o planeta, tá? As ramificações.
Mas faz sentido, né, João? A nossa civilização começou ali no Oriente Médio.
Toda a história, né, básica das migrações, tudo. Subiu da África para ali foi um berço.
Não é à toa que Jesus também teve que aparecer naquela região. Tem coisa ali, viu?
Ali a história é braba, dá. Dá cursos e cursos, espiritualmente falando.
Ali, pega um exemplo. Você já viu o Senhor do Anel, tem aquelas minas que não tem fundo? O que eu vi por cima, você multiplica por 50 ali lá.
Entendi. Onde os orques vivam? Vivem.
Então, ali é um absurdo, porque é como se ele jogasse lá pra cima.
No primeiro livro, no primeiro filme. Eles entram dentro daquela região subterrânea.
Isso, que a água foi lá e inundou.
E dentro da região subterrânea ainda tem fossos que descem.
Então, tudo isso aí você vê, se multiplica por 50. É o tamanho do negócio. Então aí você vai lá em cima e vê. E a cor é preta mesmo. Preto meio brilhante. Não sei se é por causa da lava, sei lá o que é. Aí você vai lá pro fundo.
Gozão.
Uma coisa meio fantasmagórica mesmo. Você olha lá de cima.
A superfície da Terra é tão bonita, mas se você for espiritualmente por baixo, a coisa é feia. A coisa não é fácil.
A coisa é pesada.
Tudo tem que haver os dois lados, né? Uma coisa tem que compensar a outra.
Assim, imagina você subir numa distância lá de avião lá e olhar para onde ele tira a tampa para você ver. É isso.
Fábio, eu tenho sentido falta dos seus desenhos, cara.
Não, Daniel, eu tenho um monte de desenho. Eu vou colocar no livro e vou expor para vocês verem, né? Tem muita coisa.
Legal.
Tem caverna, tem Exu, tem
um. Você vê umas coisas muito interessantes e que é muito legal quando você faz o desenho, a gente tem uma noção daquilo que você estava vendo.
Esse eu vou ver se posso fazer em vídeo, porque é muito grande.
Usa inteligência artificial.
Né, no jogo tem o Engineer, Real Engineer, ele é aquele que faz joguinhos, né?
Entendi.
E ele você consegue fazer com uma qualidade boa. Entendi. E ele consegue fazer grandes áreas, áreas gigantescas. Aí você dá para você jogar em cima ali. Tá. Esse jogo da inteligência artificial, então fica fantástico.
Deixa eu só desligar aqui.